Olá, estamos de volta com a nossa programação. Agora, para falar um pouco sobre o café, a gente vai dar aquele giro pelas regiões produtoras do país para ver como é que está essa reta final da colheita. Hoje a gente vai parar no sul de Minas Gerais. A gente vai lá para Varginha para conversar com o seu José Marcos Magalhães. Ele é presidente da Minasul, cooperativa que atua ali pela região. Seja bem-vindo, seu José.
Muito obrigado, prazer. Boa tarde a todos que nos assistem.
Seu José, a gente sabe que a colheita está se encaminhando aí para a reta final aí no sul de Minas. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente como é que foram os trabalhos até aqui nas áreas de atuação da Minasul e o quanto de café a gente já tem colhido aí na sua região.
Bom, em primeiro lugar, o clima nos ajudou bastante, a colheita correu normal, com os cuidados, devidos, né, pela pandemia, não tivemos nenhum problema mais grave. Hoje a gente estima que estamos de 80% a 85% da área colhida, nós temos uma área um pouco mais atrasada, área de montanha, isso é o número que temos para hoje. Nós entendemos a nossa área, estamos aí próximos de 85% da área já colhida e recolhida no chão, o café que a gente chama de varrição, né? Esse é o número que nós temos aí.
Seu José, esse número entre 80% e 80%, ele fica dentro do que é esperado, devido ao tamanho da safra, no setor de varrição. O senhor, os cooperados estão encontrando algum problema por conta de excesso de café? Como é que está a situação hoje?
Olha, o clima, como eu disse, ajudou bastante. Então, o café de varrição ele é um pouquinho de pior qualidade. Como foi uma florada bem homogênea, conseguiu escolher bastante no pano, na máquina e com um pouco menos de café no chão. A qualidade foi muito boa. Como também não houve chuvas, o levantamento do café do chão está sendo favorecido. Nós começamos a receber esse café agora, ele também tem uma qualidade, eu diria, razoável para boa. Não encontraram dificuldades, não estamos encontrando dificuldade. Houveram algumas precipitações no último final de semana, mas que não chegou a comprometer o trabalho da colheita.
Legal. E, seu José, qual que é a média de produção por hectare da região? A gente sabe que essa é uma safra, ela é volumosa. Quanto que ficam os números aí nas áreas de atuação da Minasul?
Nós estamos tendendo, a média nossa aqui, a média Brasil, está em torno de 30, 33 sacas por hectare. Como esse é um ano de bienalidade alta, nós entendemos que essa produtividade vai ficar nesse número superior, de 33, 34 sacas por hectare na nossa área, de atuação.
Seu José, o clima ajudou, a colheita aconteceu sem maiores problemas, mas eu não posso deixar de perguntar, se o produtor teve problema com a mão de obra esse ano. A gente tinha essa incerteza por conta da pandemia do coronavírus, se a mão de obra ficou mais caro, se tinha gente para trabalhar. Qual que foi o cenário aí para vocês?
Na verdade, nós tivemos em determinadas regiões até um aparecimento daquela mão de obra que autônoma, que não ficou sem serviço, e isso colaborou com a colheita. Houveram alguns pontos, por exemplo, os trabalhadores que deslocam do Nordeste, houveram algumas dificuldades maiores para esse tipo de mão de obra, mas não constatamos de forma, eu diria, significativa, problemas de mão de obra na colheita. Em alguns pontos, sim, ocorreram, em função daquela localidade, aquele município, haver ali um maior número de contaminados, mas, de uma maneira geral, não houve uma perda significativa com relação à mão de obra. E até é interessante citar que também não se percebeu uma queda significativa no consumo. Pelo contrário, no início da pandemia, o exterior nos demandou até mais cafés. Acho que estavam com medo, né, de qualquer problema. Então, as nossas exportações foram bem forçadas, eu diria, no início da pandemia. Estou querendo adiantar, inclusive, os embarques.
Era esse ponto que eu queria chegar com o senhor, seu José. A gente tinha essa questão da dúvida do consumo, mas ao mesmo tempo a gente teve um período de entre safra muito apertado para os estoques aqui no Brasil. Acredito que na Minasul isso tenha acontecido também, os estoques tenham ficado bem baixos. E como é que está agora? Esse café começa a chegar. Quanto de média a cooperativa tem recebido por dia de sacas de café? O que que o senhor pode trazer para a gente dentro desse cenário? De um estoque que estava quase zerado na maior parte do Brasil e agora com essa grande safra entrando no mercado.
Olha, nós tivemos o menor estoque dos últimos 15 anos, estoque de passagem, foi realmente uma dificuldade. Agora, essa safra é uma boa safra, não é uma safra gigante, extraordinária, mas é uma safra que vai se comparar com a safra de 2018, do último ano de bienalidade alta. Nós ampliamos a nossa base de cooperados e temos recebido mais cafés esse ano, sim, mas em função de uma base de cooperados maior. Temos recebido, na média, 25 mil, 26 mil, até picos de 30 mil sacas por dia aqui na nossa cooperativa. Estamos com a meta arrojada e estamos vendo que nós vamos bater essa meta. A meta que nós estabelecemos para Minasul será batida em termos de quantidade de sacas de café recebidas.
Quais são as expectativas do senhor para o consumo? A gente sabe que ainda é muito incerto, os analistas falam que a gente pode não ter um aumento tão significativo, mas também pode ser que o café não tenha nenhuma baixa esse ano, apesar de todo o cenário que a gente enfrentou. O senhor continua achando que o cenário é positivo?
Sim, e nós constatamos isso, né? Nas nossas vendas para o exterior, como eu disse, né, ocorreu até uma certa pressão no início da pandemia para que isso fosse que os nossos embarques fossem antecipados, e temos notado a demanda seguindo firme. A gente, com a questão da pandemia, a gente pode raciocinar: uma coisa é você tomar uma xícara de café no bar, na cafeteria; outra coisa é você fazer uma garrafa de café em casa, o pessoal que está confinado. E aquele café, se não for bebido, ele é jogado fora. Então, o desperdício em casa é maior. E a gente percebeu, na verdade, em várias situações, um aumento no consumo ao invés de redução do consumo. Talvez cafés especiais, aqueles cafés gourmet, tenhamos aí alguma. Tivemos, né, agora não vamos ter mais alguma dificuldade, mas rapidamente a gente está percebendo o retorno desse consumo e da procura por cafés diferenciados.
E, seu José, o senhor falou que o clima ajudou bastante no desenvolvimento da safra, ele foi muito positivo agora para a colheita, mas eu queria saber do senhor como é que estão ficando as lavouras aí na região. A gente sabe que há uma preocupação por conta da chuva, não, o inverno ele foi bem seco, um pouquinho a mais do que era esperado, do que é esperado pela climatologia. Como é que fica essa lavoura, que daqui a pouco a gente já começa a pensar na próxima safra? Realmente está muito seco, isso é uma questão que já está aí no radar da cooperativa para auxiliar os cooperados, como é que tem sido?
Então, se por um lado o clima nos ajudou na colheita, na qualidade, que foi muito boa, agora sim já começa a preocupar em função do depauperamento das plantas, principalmente as plantas jovens, que não têm muitas raízes, os cafezais novos. Nós já estamos percebendo que estão bastante sentidas, vamos falar assim. Isso já é uma preocupação para a próxima safra. Nós temos recomendado os cuidados necessários de pós-colheita, aquelas áreas que serão podadas, a antecipar essa poda, que ajuda a planta a se restabelecer com menos, gastando menos energia, né? E nós estamos preocupados, sim. O próximo ano é de colheita, de baixa colheita, de anualidade baixa, e com esses estragos, se as chuvas demorarem, se nós atravessarmos aí setembro sem precipitações razoáveis, começa a complicar bastante a próxima safra.
Seu José, essas chuvas que aconteceram no final de semana, essas precipitações aliviaram de alguma maneira ou foi uma coisa muito pontual, com volumes muito baixos?
Não, volumes muito baixos. A única coisa que resolveu foi um pouco de tirar um pouco da poeira, né, nessa época, nas nossas estradas. Mas nós aqui na região, de 15 a no máximo 25 milímetros, não significa quase que nada. Ajuda um pouco as lavouras novas que eu falei, mas isso não chegou a quebrar a dormência das plantas, que até nesse momento é bom, mas precisamos logo de ter umidade no solo para que a planta comece a vegetar e se recuperar. Mas as chuvas no final de semana, talvez atrasaram em 2 dias a colheita, em função da estamos na varrição, mas do ponto de vista de resolver o problema da planta, não, e do ponto de vista de atrapalhar também a colheita, não.
Seu José, eu sei que isso depende muito de lavoura, de propriedade para propriedade, mas até quando que essas lavouras aguentam sem chuvas expressivas? A gente sabe que por característica própria, a tendência é que a florada aconteça em setembro, mas qual é o data limite para que essas chuvas aconteçam sem que o prejuízo seja maior ainda?
Olha, os dados técnicos que nós temos para a região e o pessoal técnico, né, que realmente entende, eles têm um limite. Meados de setembro é uma data que a gente, a partir daí, começa a ver realmente perdas. Então, nós temos aí 20 dias para que o tempo nos ajude, né, que mude um pouco e a gente comece a ter precipitações e comece a ver, primeiro, o solo ter umidade suficiente, e depois as plantas entrarem no processo vegetativo normal, saírem da dormência. Seria, então, meados de setembro, uma data limite.
Legal. Falando um pouquinho de mercado agora, seu José, hoje o mercado subiu um pouquinho, os preços, apesar da pandemia, novamente eles ficaram dentro de um cenário que é mais positivo para o produtor. Quais são as expectativas do senhor? O cenário realmente, na sua opinião, ele é positivo? Essa safra deve começar a pressionar os preços a partir de quando? O que o senhor pode falar para a gente?
Olha, o mercado é muito difícil, como você disse, mas nós estamos vendo um momento adequado, os preços estão remuneratórios e a gente precisa, o produtor precisa aproveitar. Eu entendo que são dois fatores que estão motivando essa alta durante a colheita. Primeiro, foram os baixos estoques, que como você mesmo já colocou, e segundo, essa incerteza com relação à próxima safra. Nós estamos falando de chuvas agora para quebrar a dormência, ou a planta começar a vegetar. Mas nós temos todo um ciclo, que ela vai precisar de água para crescer os grãos, granar direito e chegar até a colheita do ano que vem. Então, qualquer processo climático que escape ao normal, daqui até a próxima safra, vai afetar a próxima safra. E é um ano de biennalidade baixa. Isso, para mim, é o segundo fator que está sustentando essa corrida de busca pelo café. Os nossos consumidores, os nossos compradores lá fora, eles têm que estar com esses estoques recompostos e preparados para uma safra menor ano que vem. Então, eu vejo que tem uma sustentação, mas isso depende muito da situação dos fundos também, que entram comprando ou colocam de volta no mercado uma quantidade de contratos. Isso pode, de certa forma, eu diria, manipular o preço. Mas eu entendo que a sustentação vem desses dois fatos reais, né? Um abaixo estoque que nós viemos e uma incerteza na próxima safra.
Seu José, para a gente finalizar, não posso deixar de perguntar, o mercado fala muito que essa é uma safra, além de uma grande safra, de quantidade, a gente vai ter qualidade. Podemos esperar que o clima, o senhor já disse isso, mas realmente ajudou o café de qualidade dos cooperados, os cafés dos cooperados da Minasul também vem com bastante qualidade esse ano para o mercado?
Sim, bastante qualidade. Eu posso dar alguns números. Só para você ter uma ideia, nós temos uma garimpagem de cafés especiais. Com todo o café que é bem avaliado numa primeira bateria de prova, ele vai para uma segunda bateria de Q-graders, que vão fazer análise desse café, pontuação desse café. Até o momento, comparando com o ano passado, nós tínhamos aí na faixa de 120, 150 mil sacas de cafés especiais. Hoje, até esse momento, nós já passamos de 250 mil sacas de cafés de altíssima qualidade. Então, a gente já está com o dobro da qualidade do ano passado. E também, é claro, no ano passado foi um ano atípico, né, com muita chuva e a qualidade ruim. Mas, comparado com outros anos, a gente está com níveis de cafés especiais muito altos. E cafés de boa qualidade também acima da média. A gente considera cafés de boa qualidade, bebida dura para melhor. E cafés especiais, esse que eu disse, que nós somos acima de 200 mil sacas, café com bebida mole, pontuando acima de 83 pontos. É bastante café de qualidade.
Legal. Seu José, muito obrigado pela disponibilidade da Minasul em conversar aqui com a gente. Deixo agora o espaço aberto, se o senhor quiser deixar uma mensagem para o cooperado da Minasul, para o nosso ouvinte, fique à vontade.
Bom, eu gostaria de agradecer muito a confiança dos nossos cooperados. A gente baseia o sucesso da nossa cooperativa em três pilares. Primeiro, a confiança dos nossos cooperados. Segundo, a dedicação, o esforço dos nossos colaboradores. E terceiro, é claro, os nossos clientes e parceiros que fazem realmente a motivação de todo o nosso trabalho. Eu gostaria de deixar também uma mensagem de solidariedade àquele pessoal que está passando alguma dificuldade com a pandemia e dizer que isso vai passar logo e que nós vamos estar, o Brasil, inclusive, contribuindo para que cada vez mais o nosso planeta seja bem alimentado e fique bastante saudável para aproveitar essa nossa vida aí. Muito obrigado.
Muito obrigado, seu José. Até a próxima. Portanto, essa foi a nossa parada em Varginha, no sul de Minas Gerais. A gente conversou com o José Marcos Magalhães, ele é presidente da Cooperativa de Café Minasul. Ele trouxe para a gente que nas áreas de atuação da cooperativa, a gente já está aí com entre 80% e 85% de área colhida. Esse número é um número positivo diante do tamanho da safra. Trouxe para a gente também que a média de produção por hectare, de produtividade por hectare, fica entre 30 e 33 sacas, um número que também é considerado muito positivo, além da qualidade do café, como a gente já vem falando aqui no Notícias Agrícolas, que chama muita atenção dessa vez. Por outro lado, o seu José também frisou que as questões da chuva lá em Minas Gerais, que estão abaixo do que era esperado, o inverno foi muito seco, já começa a entrar no radar da Minasul com preocupação aí para a próxima safra, que tem como expectativa a florada em setembro. Bom, eu vou ficando por aqui, em breve nós estamos de volta.